A aprovação desse projeto será um sinal, ou seja, se nós já estamos em 2010, são 7 anos que esses projetos estão em tramitação no Congresso Nacional. A aprovação desses projetos será um sinal de que daremos à sociedade de que ela também pode contar com o Congresso Nacional. E que esta é uma instituição sempre pronta para realizar a defesa da vida, da liberdade e do respeito ao cidadão brasileiro. Concedo uma parte com muito prazer ao senador Mozaredo Cavalcante, sempre atento a todos os temas que são tratados pelos senadores e senadoras nesta casa. É um senador incansável. Está aqui todos os dias e sempre que pode ocupa a tribuna. E com assuntos relevantes, sempre tratando de coisas sérias do seu estado, do país, um médico que, pela própria natureza de sua profissão, tem o social como preocupação dos trabalhos que realiza aqui no Senado Federal.
Obrigado, senador Antônio Carlos. Eu fico muito feliz vindo de Vossa Excelência essa avaliação, me causa realmente muita felicidade. Quer dizer, Vossa Excelência, que prestei muita atenção ao pronunciamento que fez, porque abordou um tema que, desde quando começou essa operação no Rio, muitos oradores têm se revezado na tribuna, apontando certas coisas chaves para acabar com essa chaga que macula o Brasil há tantas décadas, que é o narcotráfico, que é o contrabando de armas, que é, enfim, o fortalecimento cada vez maior do poder paralelo dos traficantes. E algumas ações aqui foram apontadas como fundamentais. Primeiro, a excelência colocou a ocupação do território, e eu diria a manutenção da ocupação do território e a atenção para outros territórios que estão pelo Brasil afora. Portanto, eu quero louvar de novo a ação conjunta das Forças Policiais do Rio de Janeiro, das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e agora ali hoje que também a Força de Segurança Nacional deve ir para o Rio. Eu acho que é uma hora em que o Brasil todo está, digamos, clamando por esse mutirão das forças do bem contra as forças do mal. Então já tivemos uma demonstração que a operação pode ser feita e é possível expandi-la. Mas ela sozinha, como disse você, citando a jornalista amiga Leitão, não resolve o problema, realmente não resolve, por mais que pudesse fazer no Brasil todo. Existe uma segunda coisa que é importante fazer, que é a vigilância das nossas fronteiras. É por lá que entram as drogas, as armas e outras coisas mais que garantem o nosso, esse movimento de narcotráfico. Basta dizer onde foi preso Fernandinho Beiramar. Eu fiz o pronunciamento há poucos dias mostrando que a Polícia Federal prendeu em Manaus, capital do estado do Amazonas, um elemento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia que instalou em Manaus um negócio com a fachada de ilícito que, na verdade, era para fazer a importação da droga e a sua distribuição no Brasil. Mas Vossa Excelência colocou agora uma coisa que é fundamental. Se tudo isso é feito, entra a droga, entra a arma, mas se não tivesse lucro, não haveria a permanência dessa atividade, é evidente. Ou será que eles seriam todos eles paranoicos, capazes de ficar se arriscando dia e noite se não tivessem lucro? Basta ver as poucas casas que foram localizadas desses meliantes eram casas de luxo. Mas isso aí, imagine se isso aí eles tinham ostentando, mesmo camuflado, imagine o que eles não têm guardado. Então, eu quero dizer que é fundamental mesmo que, juntamente com a ocupação do território, com a vigilância na fronteira, que é fundamental acontecer, inclusive o senador Crivella pediu uma CPI das fronteiras, e eu venho me batendo lá na subcomissão permanente da Amazônia e da faixa de fronteira, para que a gente faça um diagnóstico e seja adotado um tratamento contínuo contra esse problema. Mas se matar a questão do lucro, portanto, da lavagem de dinheiro, aí eles serão feridos de morte mesmo, porque terão dificuldade de atuar dada a ação das forças policiais e armadas. E, com a vigilância da fronteira finalizando, ou diria até por primeiro, não tendo lucro, eles realmente vão buscar agir noutra freguesia, vão com certeza deixar de agir aqui no Brasil. Portanto, eu quero cumprimentar pela abordagem desse ponto, que é, com certeza, um dos itens fundamentais para eliminar essa ação permanente dos narcotraficantes.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Mazzari do Cavalcante. Realmente as fronteiras precisam ser vigiadas mais de perto, de forma permanente, pelos órgãos institucionais do nosso país. O nosso espaço aéreo, os nossos aeroportos que são montados assim, de um dia para a noite, clandestinos, que aparecem nesse território imenso que é o Brasil, transportando aquilo que serve de alimento para o narcotráfico e também para o tráfico de armas. O Brasil é um país que vem crescendo em vários setores, em vários segmentos. O Brasil, assim, de forma bastante transparente, tem atuado e mostrado que é um país democrático. E uma democracia não pode conviver com a violência, não pode conviver com a impunidade, não pode conviver com a lavagem de dinheiro, porque a lavagem de dinheiro realimenta o crime. É a matéria-prima para a continuidade do processo criminal que avançou em nosso país. Enquanto a nossa democracia ganhou em liberdade, ganhou em melhoria das condições sociais, com Bolsa Família, a educação teve uma evolução, a ciência e a tecnologia. O Brasil hoje é um dos grandes produtores no campo para alimentar a Europa, os Estados Unidos e até a própria Ásia. Quer dizer, o Brasil cresceu enormemente, é um gigante na economia mundial, mas para se tornar um país realmente viável, uma potência econômica no futuro, precisa coibir de todas as formas a concretização, a consolidação do crime organizado. E a lei é um dos instrumentos básicos para evitar que um país como o nosso, que é um país de um histórico pacífico, de uma índole pacífica, de um povo bom, e não pode passar essa imagem de um país violento. E o estado do Rio de Janeiro, que também vai ser palco, já foi palco das Olimpíadas, né? Vai ser palco das Olimpíadas, vai ser palco da Copa do Mundo, né? Foi palco dos Jogos Pan-Americanos. No futuro da Copa Mundial, o Rio de Janeiro, com o Maracanã, que está sendo agora totalmente restaurado, pessoas do mundo inteiro vão percorrer o nosso território. E o Rio de Janeiro será um dos palcos principais da disputa pela próxima Copa do Mundo. Precisamos, então, preparar o nosso país para dar tranquilidade não só aos nossos semelhantes que moram no Brasil, como também aos nossos semelhantes que vêm nos visitar durante a realização desta grande competição internacional, que é a Copa do Mundo. Senador Valdir Halpin, deseja uma parte?
Queria, nobre senador Antônio Carlos Valadares, da mesma forma como falou o senador Mozarildo, parabenizá-lo por esse pronunciamento sobre essa questão de segurança no Rio de Janeiro, mas em menor escala, isso que acontece no Rio de Janeiro acontece também em muitas outras cidades brasileiras, inclusive na minha querida capital Porto Velho, em Rondônia, que ainda é uma cidade um tanto violenta. E o governador que foi eleito agora, ex-deputado federal por 3 mandatos e ex-prefeito também por 2 mandatos, Confúcio Moura, que foi eleito com uma votação de quase 60 pontos percentuais, quase 60% da população do meu estado, esperando dele também uma resposta em algumas áreas: educação, saúde e segurança pública. Essas são as áreas mais afetadas no nosso país e em todos os estados. Se um governante conseguir resolver O problema nessas três áreas, educação, saúde e segurança pública, já está fazendo um grande governo. E as outras coisas vêm por gravidade. É importante a geração de emprego, está acontecendo hoje em larga escala no Brasil, graças a Deus, mas essa questão da segurança é realmente um gargalo, um complicador, que amedronta, né, toda uma população. Então, quero parabenizá-lo, Vossa Excelência, pelo pronunciamento. Quero parabenizar o governador do meu partido, Sérgio Cabral, governador reeleito também, mais de 60% dos votos, porque já estava fazendo um grande trabalho nesse primeiro mandato e vai ter mais. A população confiou nele, mais um mandato de 4 anos do Estado do Rio de Janeiro, um Estado complicado, difícil. Então, é a resposta que ele já está dando, mesmo antes de assumir o segundo mandato, nessa questão de segurança pública. E eu falei para ele, quando ele estava aqui no Senado, nós fomos eleitos juntos nesse primeiro mandato, ele era senador aqui há 4 anos atrás. Eu disse a ele que se ele resolvesse, naquele momento que ele foi eleito lá, eu falei a ele que se ele resolvesse o problema de segurança do Rio de Janeiro, ele estava preparado até para ser presidente da República. E está conseguindo agora. Mas como falou o senador Mozarildo, nobre senador Antônio Carlos Valadares, de nada adianta combater, né, por um momento essa questão lá na cidade, na favela do Rio de Janeiro, se não fazer um trabalho permanente, como está sendo feito agora, até dizimar de uma vez por todas o tráfico naquela cidade. E as outras cidades brasileiras também, como falei, em menor escala, né, em alguns estados, também tem que fazer a mesma coisa e fechar as fronteiras. O Brasil deve ter em torno de 8 mil quilômetros de fronteiras e, principalmente, em alguns países, em alguns estados como os nossos do norte, Rondônia, o meu estado, que não é um estado tão grande, né? Menor do que o estado do Amazonas, do Pará e outros, mas tem 1.300 quilômetros de fronteira. Só o meu estado tem 1.300 quilômetros de fronteira com a Bolívia. Com todo respeito ao país vizinho, a Bolívia, a Colômbia e outros, mas nós precisamos também, de repente, de firmar alguns convênios do governo brasileiro com o governo boliviano para diminuir a produção, porque a produção é muito grande. E como é que vai proteger essas fronteiras? Então, é mais barato, de repente, investir lá no país, como os Estados Unidos estão investindo na Colômbia, né, que está conseguindo diminuir consideravelmente a produção de entorpecentes na Colômbia, fazer isso com a Bolívia também. Os Estados Unidos tentou, né, mas depois foram expulsos, né, não firmaram mais o convênio, o governo boliviano não quis mais convênio com os americanos. Quem sabe essa proximidade com o Brasil, o governo brasileiro poderá firmar um convênio de cooperação para combater a produção de cocaína, a produção de maconha, a produção de entorpecentes naquele país ali. Então, quero me colocar à disposição e me solidarizar, né, com o Rio de Janeiro e parabenizá-lo mais uma vez pelo pronunciamento. Muito obrigado.
Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Valdir Raup, e aproveito também este ensejo para parabenizar não só as forças de segurança constituídas pela Marinha, pelo Exército, Polícia Federal e a própria Polícia do Estado, que deram um exemplo magnânimo de tenacidade, de força e de respeito ao cidadão, empenhando-se, arriscando a vida de todos os componentes dessas forças de segurança para salvar os bairros do Rio de Janeiro, que estavam sendo dominados por criminosos. E também não poderia deixar de parabenizar a comunidade do Rio de Janeiro, que acordou-se para uma realidade. Uma realidade de que essas forças de segurança não podem atuar de forma conveniente, de forma adequada, com mais clarividência e mais objetividade, sem contar com a comunidade. E a comunidade se empenhou também, através do Disque Denúncia, através de informações preciosas, os militares conseguiram apreender um volume, um montante grande de armas e também descobrir esconderijo de bandidos, enfim, penetrar no âmago da ação criminosa daqueles que querem tomar para si uma sociedade que deve viver tranquilamente. Por isso, os meus parabéns ao povo do Rio de Janeiro, um povo livre, um povo democrático, um povo que nós admiramos, aquela cidade bela, cidade maravilhosa. Ela merece ter uma vida tranquila, uma vida onde o bem-estar do seu povo esteja entre as prioridades do poder público.